MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta edição, o MP no Rádio dá continuidade à série especial sobre a atuação do Ministério Público em diversas áreas. Em um programa a cada mês, vamos abordar a atuação do Ministério Público numa área específica. Nesta edição, vamos conversar sobre a defesa dos direitos da pessoa idosa. Um levantamento recente mostra que o Ministério Público do Paraná fez uma média mensal de 58 atendimentos diretos à população relacionados a esse tema. Para falar sobre isso, o MP no Rádio recebe a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, que coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos do Idoso, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutora Rosana, como é que o Ministério Público atua para garantir os direitos da pessoa idosa? Quais são os principais assuntos que englobam essa área de atuação?
O Ministério Público do Paraná atua em várias frentes, porquanto são variados os temas que chegam em relação aos direitos do idoso. E o Ministério Público pode atuar em também algumas frentes, como a área administrativa, civil e criminal também. Há também conflitos e também irregularidades em instituições de atendimento ao idoso. Então, pode-se lançar mão de um termo de ajustamento de conduta, de uma recomendação administrativa, inclusive para o poder público, quando não é cumprida a política pública satisfatoriamente, política pública prevista em lei. Há um leque muito grande de possibilidades de atuação e de temas a serem enfrentados na área do idoso. Os principais assuntos dizem respeito mesmo do idoso em risco. As situações de violência contra o idoso, a negligência, o abandono, são temáticas, infelizmente, preponderantes.
A senhora pode dar alguns exemplos práticos da atuação na defesa dos direitos do idoso, citando, se possível, alguns casos concretos?
Sim, eu só preciso frisar que agora, na pandemia, nós tivemos também uma atenção muito concentrada nas instituições de longa permanência, onde houve surtos, né? E inclusive fazendo vítimas fatais, idosos, usuários, vítimas fatais. Mas, como exemplo, temos o abandono, a negligência, às vezes crimes cometidos contra o idoso dentro do próprio lar. Então, nós fazemos um acompanhamento bastante sério e multidisciplinar para o enfrentamento dessas situações. Por exemplo, filhos que exploram economicamente o idoso, filhos que dizem palavras duras, ofensivas, situações que, inclusive, vão acabar causando um déficit na saúde do idoso.
É impressionante. Apesar do avanço na legislação, né, voltada à proteção dos idosos, temos até hoje o Estatuto do Idoso, ainda existe negligência, abandono. A senhora citou aí abuso psicológico, né, que é ofensa contra essas pessoas. Isso acontece especialmente dentro da própria família. O que a senhora diria que são os casos mais comuns? É a negligência, é o abuso econômico, a senhora falou aí, sei lá, os filhos ou netos que pegam o cartão de aposentadoria, sacam dinheiro e ficam com dinheiro. Quais, a senhora diria, que são as violações mais comuns?
É importante dizer assim, que o Estatuto do Idoso considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte, dano ou sofrimento físico e psicológico para o idoso. Então, no abandono, às vezes o idoso está dentro da família e abandonado dentro da família, ou abandonado em instituições. Está dentro de casa, mas negligenciado dentro de casa. Às vezes há entraves familiares, discussões familiares, e principalmente quando envolve disputa patrimonial, e aí o idoso fica no meio daquela disputa, havendo até uma alienação parental inversa, ou filhos querendo que o idoso os prefiram do que outros, né? Situações de proibição de visitação de netos, abuso financeiro, que na pandemia a gente viu crescer muito esse tipo de violência. Filhos e netos se apropriando de valores do idoso e ele, digamos assim, passando necessidades, porque não está comprando alimentação adequada, não está comprando os remédios adequados, né? Os xingamentos, as chantagens, se você não me der um tênis novo, você vai para o asilo. Às vezes, todas essas violências têm uma intercomunicação. O abuso financeiro está ligado a uma violência psicológica, a uma ameaça, a agressão verbal, palavras duras. Às vezes, também vinculada à agressão física. Então, às vezes, há uma intercomunicação em todas essas formas de violência, trazendo, assim, extraordinário padecimento para a pessoa idosa, físico e psicológico, né? E a gente vê sempre um crescendo na agressão. Então, quando o idoso está sendo vítima de alguma ameaça, de alguma violência, alguma agressão, ele precisa se manifestar. As outras pessoas que conhecem, familiares, outros, parentes distantes, ou vizinhos, ou religiosos que têm contato com o idoso, todos precisam ter esse compromisso de comunicar à autoridade esta situação para que não evolua de uma forma tal que quando o Ministério Público fica sabendo, às vezes é tarde demais, e isso acontece.
Doutora Rosana, como é que a população pode, então, buscar o atendimento do Ministério Público para a defesa dos direitos do idoso? Se alguém vê uma violação de direitos, por exemplo, uma negligência, um abuso econômico, como a senhora citou, se alguém fica sabendo, o que fazer? Ela precisa ter provas concretas, basta uma suspeita? O que a senhora recomendaria, tanto para a vítima quanto para quem presencia ou testemunha algo assim?
Bem, o Ministério Público do Paraná, há muitos anos, felizmente, está muito bem estruturado nessa questão da defesa dos direitos do idoso, porque quando criado o centro de apoio, que eu coordeno, em todas as comarcas do estado foi designada pelo menos uma promotoria para a defesa dos direitos do idoso. Então, em todas as comarcas do estado, haverá o profissional para atender o idoso ou os direitos do idoso. Não é preciso ter uma prova concreta, mas às vezes notícias, indícios, enfim, sinais de que aquele idoso está sendo maltratado. E isso aí cabe daí a apuração pelo Ministério Público. Também é importante dizer que em quase todos os municípios, mais de 95% dos municípios paranaenses, contam com o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Nós também temos o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Nós trabalhamos muito, muito fortemente em parceria com o Conselho Estadual para a criação desses conselhos municipais, que também são um canal importante que a população pode se socorrer. Além disso, no estado do Paraná, nós temos um serviço relevante do Conselho Estadual, que é o Disque Idoso Paraná, que é o 0800-41-0001. A ligação é gratuita, pode ser sigilosa e pode ser anônima. E também faz esse papel bastante importante.
Interessante. Então, são vários os canais. A pessoa pode e deve procurar esses canais para noticiar qualquer fato relacionado à violação de direitos do idoso. E o Ministério Público vai investigar, não é? Se procede e tomar as providências. Doutora, quais são os projetos do Ministério Público do Paraná em relação à defesa dos direitos do idoso? A senhora pode citar alguns exemplos práticos?
O Centro de Apoio na Defesa dos Direitos do Idoso, com base na Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná e resoluções da Procuradoria-Geral, tem procurado, por diversos meios, o avanço da política pública no atendimento ao idoso. Isso é fundamental, as políticas públicas para atenção ao idoso. E nós sempre defendemos que o asilamento é exceção. Em primeiro lugar, a família, depois as formas alternativas ao asilamento e, por último, o asilamento. Então, as políticas públicas que defendemos muito são o apoiamento da família que cuida, né, para que o idoso possa estar integrado na família e na sociedade, as formas alternativas. Aqui em Curitiba, nós propusemos para o Conselho Municipal a família acolhedora, Conselho Municipal aprovou, está tramitando, logo irá um projeto para a Câmara dos Vereadores. Também propusemos ao Conselho Estadual, que está examinando a matéria. Essas formas alternativas são muito mais humanas e propiciam o convívio do idoso na comunidade. E também um trabalho conjunto do CAOP com o Conselho Estadual e a Secretaria de Justiça alcançou a implementação de conselhos municipais em mais de 95% dos municípios paranaenses. Também trabalho conjunto do CAOP, mais o Conselho Estadual, a regulamentação da gratuidade intermunicipal nos transportes coletivos para o idoso. O projeto está na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós estamos avançando bastante com projetos, frentes assim, que tragam essa dignidade e um atendimento humanizado do idoso, né? Nós sempre dizemos que tem muito idoso asilado, que não precisaria estar asilado se tivesse as formas alternativas ao asilamento, como, por exemplo, o centro-dia, que é outra frente de trabalho nossa de centro de apoio. O centro-dia é assim, o idoso vai durante o dia para um atendimento, para atividades, para lazer, cultura, e à noite volta para a sua família, né? No fim de tarde volta para a sua família, está incluído na família e na comunidade. Outro projeto assim, que rendeu frutos muito bons, que foi o projeto ILPIs Fiscalizadas, que nós formamos um banco de dados, na época pioneiro, que nós temos assim, dados de todas as ILPIs do Paraná sendo atualizadas constantemente. ILPIs são instituições de longa permanência para o idoso, antigos asilos. E os promotores vão fiscalizando e têm a obrigação de fiscalizar periodicamente e vão alimentando esses dados. Então, nós temos o panorama do asilamento no Paraná bem delineado. Enfim, são várias frentes, inclusive acessibilidade para o idoso, são várias frentes que nós vamos abrindo e vamos formando parcerias e colhendo assim, parceiros de trabalho para, em primeiro lugar, uma conscientização. E aí partimos para uma ação, projetos e implementações.
Excelente. Doutora Rosana, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Luísa Mainardes e Júlia Duda, edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.